Este é um podcast Rádio Comercial.
Debaixo da Língua.
Olá, seja bem-vindo ao Debaixo da Língua, um podcast lindamente, quero acreditar. Eu sou o Rui Maria Pego e o meu convidado esta semana é o queridíssimo Vasco Pereira Coutinho.
Discuti imenso comigo, discuti imenso com as pessoas dentro de mim sozinho.
Discutiste com Deus?
Discuti imenso, muito, gritei muito e depois encontrei uma paz.
Nem todos os percursos são evidentes, muito menos para quem usou o humor para fintar as sombras da vida. Vasco Pereira Coutinho é ator recém-formado e figura seguida por milhares nas redes sociais. Desdobra-se em personagens cómicas como quem bebe cafés e já instituiu no léxico dos portugueses a importância de se dizer que compramos tomate no singular e não tomates. Nem todos os heróis usam capa, alguns usam capeline. Bom, depois de uma passagem pelo seminário em Roma, trabalhou com pessoas com deficiência e já em Portugal com toxicodependentes. Será que a erosão desses trabalhos nos mata a vontade de rir? Numa conversa sobre fé, amor, o nosso lugar na igreja e bichinhos do teatro, conheça melhor o Vasco, um dos novos nomes brilhantes do humor português.
Debaixo da Língua.
Não sei quando é que ele descobriu, mas temos todos um bichinho, Vasco.
O bichinho.
Olha, onde é que está o bichinho do teatro? Mora onde em ti?
O bichinho do teatro é uma coisa nojenta, a conversa do bichinho. Desculpa.
Eu também odeio. E o bichinho da rádio dá-me vontade de fazer assim. Não aguento, faz-me mal.
É que as pessoas não estão a ver, mas normalmente quando a pessoa diz quando é que surgiu o bichinho do teatro, vem acompanhado de um gesto ao nível do umbigo em que o teu polegar e o teu indicador roçam um no outro. Quando é que nasceu o bichinho do teatro?
É uma coisa, uma espécie de bicho da seda.
Ai, que nojo,
não
mas
é?
Porquê?
Que tem uma baba.
Sim.
Não é? A baba é a vontade.
Eu percebo que existem umas butterflies, umas borboletas no estômago.
Podem ser moscas, dependendo do trabalho. Mas as borboletas que existem, quando é que apareceram na tua vida, Vasco Pereira Coutinho, meu convidado de hoje no Debaixo da Língua? Olá.
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 Tão bons, que amor. Então, aparece-te muito cedo. A minha avó Ana. Trabalhava no Chapitou.
Era malabarista?
Era palhaça. Estou a brincar.
Podia ser?
Mas podia ser. A Teté é palhaça. Teté Rico.
É uma grande palhaça.
Uma grande palhaça.
Trazinha Rico toda a vida.
Toda a vida dos ricos.
Então, com ricos lá de cima.
Era muito amiga da minha avó e a minha avó trabalhava com ela no Chapitou, na parte dos escritórios. E portanto.
Menos malabares, mais, sei lá, pisa-papéis.
Sim, sim, sim.
Sim.
E então eu frequento Chapitou desde muito pequenino. Eu lembro que a minha avó me levou a ver uma peça que era Cão que morde não ladra. É isto, que é ao contrário. Disse bem ao contrário, não
disse? Bem.
Cão que morde não ladra. E era isto, e depois que havia um dos atores, que é um dos atores que ainda está na companhia do Chapitou, que se despia ali pelo meio. E a minha avó sabia perfeitamente que aquilo era uma doideira. E nós estávamos com 6 anos sentados na primeira fila.
Estarrecidos.
Sim. E eu achei aquilo extraordinário. Quer dizer, adorei. E depois dizia à minha avó que queria fazer teatro e queria ser ator. A minha avó adorava esta conversa e torceu imenso para que eu seguisse a minha carreira de ator.
Que chegou tarde. Ou não? Ou não gostas de dizer que chegou tarde e chegou na altura que tinha que chegar?
Ai, que horror. Agora lembraste-me que a minha avó morreu este junho.
Ah.
E eu acabei o curso 2 semanas depois.
Oh.
Sim. E então pus lá. A minha avó levou com ela o meu livro de curso, que era as fotografias e os nossos nomes e não sei o quê. Eu pus lá, a vozinha. É quase.
Então, ok, então isso não vamos já ao momento presente de.
Não, que chegou tarde em termos de idade, é isso que estás a dizer?
No sentido, sim, de. Muitas pessoas têm a sorte de encontrar a sua paixão cedo e depois persegui-la logo. Pois há outras que infelizmente não têm a mesma. Situação
mesma
a acontecer
destreza.
A mesma destreza ou a mesma possibilidade. Até porque as famílias podem apoiar. Porquê que tu não foste logo para esse universo?
Olha, eu tentei ir. Aliás, eu tive ali uma parte depois no liceu em que achei que queria ser professor. Queria me dedicar à educação. E que queria ajudar as pessoas e até ver, ser professor e a ser. Pronto. Então disse:
ajudar cara, faz lindamente, não faz?
É uma coisa lindamente.
Adoro, adoro ajudar.
É super chique. E não fica lindamente.
Uhum.
Melhor do que uns óculos escuros Prada.
É caridade.
É caridade.
Sim.
Ai, que giro que fica-lhe tão bem. Sim, gosta, é caridade.
Caridade, tenho um... olha, esta caridade fica lindamente, mas é melhor para o inverno. Gosto mais. É quente. Sim.
Então, e achei que isso é professor, cheguei a casa e disse aos meus pais: afinal, vou fazer, vou tentar inscrever-me na faculdade de línguas para ensinar inglês. E meu pai, o quê? Sim, pai. É que nem pensar. Desculpa, tu vais fazer os exames para o conservatório porque tu vais ser ator, porque tu sempre quiseste ser ator e andaste a vida toda a fazer teatro e aí não é para agora ir para a escola de. Parecia ao contrário, estás a ver?
Sim.
Agora está para ir para a escola de inglês. Vais para a escola de inglês,
o quê? Sério? Sim.
E então, lá fui um bocado forçado a fazer os exames. Inscrevi-me para o conservatório para fazer as provas e aquilo correu pessimamente. Tu fizeste essas provas ou não?
Fiz essas provas noutros países, eu nunca fiz cá. Eu nunca concorri ao Conservatório Português porque achei que não ia correr bem.
E o Conservatório era pequeno demais para ti?
Eu acho que se calhar era isso. Não, a minha mãe entrou no Conservatório com 22 anos, em segundo lugar, com a Ana Padrão. Há muitos, muitos anos. E fez o primeiro ano e depois foi expulsa do conservatório.
Não foi?
Foi, foi. Porque, ponto um, não gostava das aulas em que tinham que. Aulas de corpo em que tinha que se sentar ao colo.
Olha,
de
estás
alguém,
a ver.
Que achava errado, erradíssimo. E eu disse, mas isso é o que faz sentido. Numa personagem qualquer. E a minha mãe foi expulsa porque se casou com o meu pai.
Oh,
e
sim.
Foram um mês de.
Lua de mel.
Para o Rio de Janeiro.
E ela chamou por falsas.
Diz?
Chamou
por falsas. Glória de Matos expulsou-a.
Ah!
É Glória de Matos! Sim, sim.
Isso é incrível.
Esta história é verdade. E a minha mãe não voltou ao conservatório, mas sempre quis ser atriz. E aliás, depois fez os monólogos da vagina, que é uma coisa que eu aconselho que a tua mãe também faça, porque é ver a tua mãe a falar sobre os monólogos da vagina é uma coisa que eu tive que ir buscar dentro de mim. Olha, o bichinho da tolerância. Eu consegui descobrir. Foi, nunca vou recuperar.
Ai, que horror. Eu não era capaz.
Do quê? De ver a tua mãe
ver
falar?
A minha mãe a fazer os monólogos da vagina.
Falar sobre vaginas. Nem
falava, dizia que horror. Era o que eu já estava alguma vez. Agora eu.
Mas pronto, voltando a ti, o conservatório.
É uma conversa gira para ter com a tua mãe, porque aquilo que me correu, curiosamente não, aquilo que me correu pior nessas provas foi as provas de corpo, que eu de repente. Mas isto eu percebo. Ou seja, hoje em dia, depois de fazer o curso de teatro, percebo que.
Estavas todo trancado.
Que aquilo é tudo válido e que aquilo é tudo fantástico. Não estamos a falar aqui de nada de é mover-te sem sentido, com os braços para o ar, ocupar espaços, pensares que és arte. Estas, não foi nada de agora quem está a ouvir, acho. Não foi nada de extraordinário. Só que quem está com 19 anos, 20 anos, acabado de sair do liceu, todos formatados, quer dizer, em que estamos sempre a fazer figura para parecer bem, não sei o que, não somos capazes de nos pôr a fingir que somos arte de repente numa sala com pessoas. E então aquilo correu mal depois.
Mas tinhas medo da falha?
Não era da falha, achava aquilo ridículo.
Ridículo mesmo? Com E?
Ridículo.
Sim.
Sem I, não é com E, é sem I.
Sim. Achavas ridículo.
Então,
mas tu não
estranho.
Tinhas sentido humor. Tinhas sentido humor.
Sim, mas só que quem é que se ia rir comigo? Estava sozinha a fazer as provas.
Desculpa, Vasco. Mas eu acho que.
Mas depois ainda foi horrível, foi muito humilhante. Porque às tantas eles mandaram-nos fazer 5 movimentos e depois mandaram-nos repetir os movimentos. E depois disseram, olharam para mim e disseram: muito bem, agora vou-te pedir, por favor, que repitas esse movimento como se estivesses na praia. E eu, ok, fingi que estava ali, tipo, quando tentei imaginar que estava ao sol, era assim. Ok, agora repetes o movimento como se fosse um macaco cego bebê. E eu congelei para sempre.
Até
a minha
hoje,
alma,
até hoje.
A minha dignidade ainda está naquela sala.
Não é fácil.
Não foi fácil. Eu fiz.
Ainda bem que vieste aqui falar sobre isto.
Fiz.
Aquilo
era uma prova de movimento e eu acrescentei alguns sons que era para se perceber que era uma cave, porque eu achei que não estava a ser claro. Fiz.
Isso é um macaco.
Foi tão ridículo.
Sim.
Tão ridículo.
E então.
Se eu pensar hoje em dia na minha figura, porque depois era assim: como é que eu vou ilustrar o cego? Portanto, os cegos usam. Usam a bengala, não é? Mas o macaco não usa a bengala. Depois ainda por cima é bebê. É o quê? Contra as coisas, mas... Olha, foi assim, foi muito humilhante.
Então não ficaste?
Não ficaste.
Estranhamente. E então não ficaste e foi uma espécie de morte anunciada de um sonho? Ou pensaste, eu um dia pego nisto outra vez e...
Não, foi uma morte. Eu pensei assim, pronto, não é para aqui. Não é isto, isto não é para mim, claro.
Se é isto, eu não quero.
Eu
é?
Já tinha dito aos meus pais que não era, que eu ia era ser professor.
Porquê estamos aqui a insistir?
Porquê é que estamos aqui a insistir? E depois acabei, esse ano fui para a universidade, para marketing e publicidade, imagina. Nem sequer fui para línguas.
Tiraste isso?
Foi tudo mal. Hã?
Tiraste esse curso?
Tirei esse curso.
E o que é que esse curso
tinha? Os gritos.
A sério?
Chamaste no conservatório. Então e agora? Onde é que tu vais? Eu sempre fui, como o meu amigo Rodrigo diz, uma casa a arder. Como é que vamos fazer? Depois começámos assim os dois a pensar como é que o curso é que eu ia fazer.
Mas eu adoro que o sonho é, o problema agora é o que é que tu vais fazer porque tu não conseguiste ser ator agora.
Sim.
Que universidade não é uma reação nada normal, não é? A tua família é conservadora?
Não, nada, zero.
Posso arriscar que é um bocadinho beta?
Betos, sim, isso são isso.
Mas podia haver uma coisa de achar péssimo isto acontecer.
Nada, a minha avó sempre achou tudo divertidíssimo. Lindamente. Quando eu agora mais tarde voltei a ir, é melhor não dizer.
Ok.
Voltei para a cena com uma peça que era péssima, ela achou lindamente. Estava giríssimo. Eu disse, obrigada, avó. Eu estava pessimamente. Aquilo foi bem, vamos fugir daí.
Não é que acontece, às vezes a vida dá-nos esses presentes para percebermos o que é que temos que mudar.
Sim.
Mas então tiveste esse cataclismo que foi não entrar no conservatório.
Sim.
Vais para Martin, a tua mãe aos berros.
Sim. Nem bem, aos berros era mais a logística. A logística de que agora tinha que me inscrever na universidade, já tinham passado as fases, já não me lembro na altura como é que era.
Sim. Já não que tive fazer os exames nacionais outra vez?
Então eu entrei em terceira fase para ir no Isla, que é uma universidade que
eu
já não existe.
Eu sei o que é o Isla, já não existe. E tiraste esse curso?
Marketing e publicidade.
O que é que isso te ensinou?
Nada.
Ok. Se calhar agora é útil quando estás a fazer os vídeos para o Pingo Doce. Percebes imenso o cliente. Não é?
Se me disser que tenho uma sensibilidade, tipo, preocupo-me
com o briefing.
Se calhar 3 anos de curso ajudaram-me a perceber que existem dois lados da questão e que é preciso pensar no cliente. Mas não uso hoje em dia nada, pouco me serve.
Então esse caminho para tu chegares a onde estás hoje, que é depois de teres feito um curso, depois das pessoas conhecerem a tua cara porque te seguem nas redes sociais, não foi um percurso, foi um percurso, dirias, acidentado?
Olha, eu não...
No sentido de não foi uma linha reta, não é?
O meu percurso foi muito variado. E eu não gosto de olhar para a minha vida como uma coisa acidentada, porque eu acho que tudo foi o que devia ter sido na altura em que foi. Acabei o curso, estive a trabalhar aqui um ano em marketing e a fazer recolha de fundos para... É isto que queres que eu conte?
Contas o que quiseres.
Ia fazer recolha de fundos para uma empresa, para uma obra social. E depois então decidi ir para o seminário. Fui 2 anos para Roma, onde estive no seminário, para ser um sacerdote.
Qual é o impulso? Um ímpeto para tu ires para ser...
O ímpeto foi esta consciência de que eu tinha, de que queria dar ao mundo aquilo que eu tinha recebido. E tinha recebido muito. E sobretudo na amizade com o padre João Seabra, que foi um padre que foi muito meu amigo. Que morreu agora há 2 anos. E eu tive uma altura que pensei assim: eu quero ser como o padre João, quero dar às pessoas aquilo que o padre João me deu. E então, pronto, aqui olha, aqui aparece o bichinho do sacerdócio.
Que tipo de bichinho? Seria o bichinho do sacerdócio, na tua opinião?
O bichinho do
sacerdócio. Seria um pardalito.
Uma pombinha.
Uma pomba da paz, claro. Aparece esta pomba da paz.
Aparece-me esta pomba da paz.
Que sai da boca.
Que no tempo maturada, transforma-se numa ida para Roma, que também foi assim um horror, um desgosto para os meus pais, coitados. Mas para a minha mãe que para o meu pai. O meu pai sempre foi muito respeitador das nossas liberdades. A minha mãe ficou muito aflita. E tive lá 2 anos. Ao fim do primeiro ano começou a tremer. Ainda fiquei mais um ano a fazer uma espécie de verificação numa paróquia.
Espera, isso é muito interessante. Tu estás no primeiro ano, chegas a Roma.
Sim.
Gostas de barulho. estavas a fazer. Tu chegas a Roma e o que é que se abre perante ti? Ou seja, como é que é um primeiro dia num seminário?
Ai, foi uma nervoseira total, com medo de não. Porque depois deixámos cá tudo. Eu lembro que eu ia.
Fizeste um voto de pobreza?
Não fiz voto nenhum. Eu fui para um seminário.
Eu não sei o que significa.
No primeiro ano não podia
ter
nem telemóvel, nem computador. Hoje em dia é impensável. Foi o ano mais feliz da minha vida.
Porquê?
Talvez também por causa disso. Eu lembro que me fui embora e deixei as chaves. E entreguei as chaves de casa e o telemóvel ao meu pai, percebes? Foi assim uma coisa mesmo no aeroporto.
Isso é muito marcante.
É assim,
ou seja, não posso voltar,
eu não
posso comunicar.
Voltar.
Sim.
Claro que depois, quando cheguei lá, tinha a possibilidade de ligar. Tínhamos o telefone do seminário para falar uma vez por semana para as famílias.
Que cor era o telefone do seminário?
Era aquele branco sujo, aquela antiga.
Tipo ovo.
Sim.
Sim. Em casa da minha avó.
Sim.
Sim.
Ou isso ao verde tropa. Enfim, e é um ano em que o meu pânico era não acordar, porque não tinha despertador. Errar.
Não tinhas despertador?
Não tinha despertador do telemóvel.
Como é que acordaste?
Arranjei um despertador de comprei lá, pedi para me comprarem, se não se importavam. Então tinha um despertador. Piriri, piriri. Imagina. Passados anos em que os despertadores tiveram a evoluir do não sei quê para o midi, do midi para não sei quantas, já davam música e eu piriri. Um ano. Um medo de não acordar, de fazer as coisas erradas, de chegar atrasado. É um ambiente onde está muita gente. Ou seja,
quantos eram?
Não sei explicar. Éramos, no meu ano éramos 10, no total éramos 50 pessoas. É incrível de giro. Um jardim enorme. Houve imenso tempo para fazer silêncio, houve imenso tempo para rezar, houve imenso tempo para estar com amigos. Não houve distrações de telemóveis nem de computadores.
Não é solitário?
Nada. E curiosamente foi assim o ano em que eu me senti mais acompanhado, mais. É como ter 50 irmãos. Chegas a casa, queres ir falar com um, não te apetece falar com o outro, porque o outro é mais chato, este é mais divertido. Vais chamar o Montini, que ainda hoje em dia é meu amigo. Montini, vamos dar uma volta no jardim. Íamos falar no jardim, estávamos a ter ataques de guisa, a gozar com isto, a gozar com aquilo, a gozar com as pessoas da universidade, a gozar com tudo e rir, percebes? Foi uma coisa normalíssima. As pessoas...
E que aulas é que tinhas?
Ai, tive 2 anos de filosofia, que são o equivalente aos 2 primeiros anos da Universidade de Filosofia. Pronto. E este ano acaba e eu percebo juntamente com os meus superiores, não é? Não é uma decisão sozinha. Que aquilo não é por ali, então.
O que é que significa não ser por ali? Que não vais ser.
Não vou ser padre.
Que não vais ser padre. Mas isso é um bocadinho como estar numa escola de talentos e alguém dizer que tu não vais. Você não vai à fase final, não vai receber o passaporte para ir ao Tivoli. Como é que é? Ou seja, há um talento específico ou tem a ver com a tua própria vocação?
Tem a ver com a vocação, tem a ver com o tu no presente, os superiores, depois quem está a gerir as comunidades, tem muito essa percepção que tu no presente, tu podes perceber se a pessoa está a florescer ou está a ficar mais, no tempo está a ficar mais triste, mais fechada, mais.
E tu não estavas a florescer?
E eu não estava a florescer.
E a razão era?
Era uma flor não florida. A razão era porque. É várias coisas. A ideia de
era um instinto que te dizia que não era para ali.
A ideia de sacerdócio, se calhar, não, afinal, não era assim tão atraente para mim. Assustava-me a ideia. Isso assustou-me logo muito à partida.
De seres alguém em quem as pessoas confiam?
Sim, é uma responsabilidade muito grande. E isso assustou-me muito. Também os padres têm muita responsabilidade em cima. Fim.
Sim, não, esta senhora está a tirar estas coisas todas. De repente parece estar a fazer obras aqui ao lado, na parte de fora do estúdio.
Vai atirar a parede no chão.
Mas é um bocadinho. Vou buscar o que aconteceu para trazer aqui outra ideia. Que às vezes a vida atravessa-se, como esta senhora que se atravessou agora.
Literalmente.
A vida atravessa-se e então esse ano de verificação que se segue é o quê? É, vamos pôr-te no meio das pessoas e ver o que é que acontece? Quando dizes que vais para uma paróquia,
vou para uma paróquia, mas não fiz nada. Ou seja, nem sequer fui acólito. Disse, não quero mexer em nada.
Não usavas nenhuma batina nem nada.
Não queres dar catequese? Não quero. Queres fazer o coro? Não quero. Queres dar queres ser acólito? Não quero. Não quero fazer nada que tenha. Acho que não sei fazer e só não quero. Se puder não fazer, não faço. Eu também estava a passar por uma fase muito complicada. Estava com estava muito depressivo. Foi uma altura que também comecei a fazer psicoterapia. E portanto aquilo que me ajudou nesse ano foi limpar o adro da igreja e limpar os vidros da igreja e mudar os caixotes do lixo. Foi isso que eu fiz todos os dias.
O que é que aprendeste sobre ti nesse tempo? Muito tempo, um ano a limpar adros de igreja.
De manhã
é uma coisa completamente zen, não é?
Mas... de manhã ia para as aulas e depois chegava a hora do almoço, almoçava com os padres da paróquia e depois à tarde fazia isso, que era limpar as folhas. No outono tinhas mais trabalho, né? Mais folhas. Mudar os caixotes de lixo, mudar os caixotes de lixo das salas da catequese. Tipo, senhor. Não sei dizer de concreto o que é que aprendi sobre mim. Sei que aquele adro da igreja. Diz-se adro em português?
Átrio?
Átrio. Oh, desculpem. Adro de la Chiesa. Aquele átrio ouviu muitas. Ouviu muito. Eu falei imenso sozinho durante esse ano. Discuti imenso comigo, discuti imenso com as pessoas dentro de mim sozinho.
Discutiste com Deus?
Discuti imenso. Muito, gritei muito. E depois encontrei uma paz. E que também essa paz passou pelo perceber que não era por ali. E não foi sozinho que percebi, foi o meu superior que veio ter comigo. Acho que é melhor interrompermos por agora. Acho que não é por aqui. Eu chorei e depois fiquei em paz com isto.
Pensas nisso? Pensas nessa vida? Ficou para trás?
Tenho desejo de atingir, de poder estar outra vez em silêncio e centrado como tive naquela altura. Isso, tenho muita vontade de voltar a isso. Objetivamente a vida no mundo não te permite.
É, temos que às vezes forjar esses lugares, não é?
Sim. Sim.
E é desse silêncio que brota o teu sentido de humor tão eficaz e que as pessoas gostam tanto?
Eu tenho um sentido do ridículo muito apurado. Eu estou sempre a ver tudo. Estás a ver, por exemplo, isto deu-me cabo da minha prova de corpo no conservatório, que aquilo estava a ser ridículo para mim. Não estava a conseguir.
Mas isso tem a ver muitas vezes com essa ideia do ridículo, que para ti é demasiado, tem a ver com uma certa vergonha, não é?
Sim.
Com a vergonha tua e vergonha alheia. Mas, sim. Ou seja, quando o que é pedido nesse exercício é que tu te entregues e que digas, pá, ok, o que é suposto fazer? Tenho que fazer de corvo, está bem.
É ir a zonas que não são, que não desconheces. Sim, mas o resultado visualmente é ridículo.
Sim.
Vamos
para
ser
que
honestos.
Que serve, não é?
Sim. Depende. Não, pode servir para ti interiormente como ator fazer esse movimento. Mas estás a ver de fora uma pessoa a tentar fazer de corvo ou a tentar fazer de macaco cego bebê, quer dizer, aquilo não está a produzir grandes sensações.
É uma busca, eu acho que tem a ver com o que é que podes retirar daí para depois utilizares mais tarde.
Sim.
Acho que não é um fim em si mesmo.
Sim, é um exercício.
Esse exercício de tu pôres à prova de alguma forma a tua fé. É uma coisa de ter estado. Ou seja, tu levaste a tua fé ao limite, imagino, quando foste para Roma.
Sim.
Fazer essa prova de fé. A fé era uma coisa que te acompanhava desde criança? Ou é uma coisa que se brota mais tarde também?
No liceu, sim. A minha família é católica, mas não é praticante. Não, nunca fui com os meus pais à missa todos os domingos. Eu comecei a ir à missa sozinho quando era pequenino. E à missa aos 16 anos. Às vezes.
E onde é nos 16 anos? Nunca te vi lá. Mas também não ia.
Não, tu eras a turma do meu primo Afonso.
Era? Ah, pois era, o Afonso Baiana.
Uhum.
Sim. Mas era.
Tu eras a turma do Maninho.
Sim.
E sim, tive sempre muito.
Desculpa, estou a pôr uma malha pelos ombros.
Ele está a pôr uma coisinha pelos ombros, que isto, o ar-condicionado.
Está a começar a puxar. Não, e depois eu fico muito apanhado.
Ficas atacada.
Fica atacada. Estavas a dizer, apareceu no liceu, mas esta coisa de ir sozinho em busca de. Por exemplo, eu adoro
não sei o que
estar
é que
em igrejas,
procura.
Embora
eu
as igrejas me quisessem queimar, não é? Porque há esta minha tendência homossexual que me faz um alvo, não é?
Mas acho que não nos querem queimar.
Achas que não nos querem queimar?
Acho que não.
Então, como é que. Porque uma das coisas para mim era muito solitária era eu perceber que dentro daquele contexto eu não era querido, eu não era desejado, eu não era de alguma forma. Acarinhado.
Na tua totalidade.
Na minha totalidade, ou seja, tu até podes estar aqui, mas só se tu não praticares. O que convenhamos é um bocado difícil. E portanto, tornava-se para mim, eu que aos 8 anos obriguei os meus pais a batizarem-me e a darem a minha primeira comunhão.
A porque, sério?
Sim, sim. Ou seja, o meu pai é católico, a minha mãe nada, e eu andava numa escola muito querida, muito católica, muito beta, muito beata, que é o nosso jardim, que eu adorava e que adoro até hoje. E toda a gente da minha turma queria muito, e toda a gente ia fazer a primeira comunhão, e eu pensei, não quero ficar de fora. E então era o melhor aluno da catequese, ao ponto de a minha catequista ter ligado à minha mãe e dizer: o Rui Maria compreende os mistérios da fé. Ao que a minha mãe disse: duvido. E pronto, e portanto, nessa altura o meu affair com a igreja existe de forma muito intensa. Mas na passagem para os 12 anos e na passagem da minha relação com a fé e cada vez mais com o que sabia sobre a fé, percebi que eu não, também quando mais me ia conhecendo, mais me apercebia que não era um sítio de paz para mim. E portanto, fico sempre muito curioso quando vejo pessoas que têm uma relação. Porque imagino, já entrevistei, por exemplo, padres mesmo, que não têm uma relação o tempo todo pacífica, tranquila, com a fé, com a ideia da igreja, com a instituição em si.
Acho que ninguém tem.
É isso que eu te perguntava, se a tua relação com a igreja dos homens é diferente da tua relação com a fé. Ou com Deus, neste caso. Tiveste 2 anos de filosofia, bora lá.
É diferente na medida em que compreender que a igreja dos homens é feita de homens com os seus limites. E a partir do momento que tu reconheces isso sobre ti, ou seja, a partir do momento que eu tenho a certeza sobre mim que eu sou uma pessoa limitada, super limitada, cresce um bocadinho de compaixão pelos outros. E sobretudo perceberes que és estimado dentro do teu limite. Pronto, cresce esta uma abertura diferente para acolher o limite dos outros. Eu reconheço hoje em dia que a igreja está a caminhar como sempre teve,
para ter toda a gente dentro dela?
Para ter toda a gente dentro dela no seu tempo. Já fiquei muito triste com muitas coisas por não me sentir acolhido, assim como tu dizias, na nossa totalidade. Mas também já tive muitas alegrias e por isso isto não abala a minha fé, porque a fé é uma certeza. Isto está aí. Não desliguem a rádio! Isto...
Não, eu tenho a certeza que imenso gente está a gostar.
Eu sou divertido!
Sim, mas tu és divertido porque também tens este lado, Vasco. Vá, sim. Mas não, se quiseres, podemos mudar de assunto.
Não, só explicar.
Espera, desculpa, de tema.
Só explicar.
Sim.
A minha fé nasce de uma certeza que é: eu sou amado na minha totalidade. E isso nasce de uma experiência que eu fiz através da amizade com o Padre João, através da amizade com algumas pessoas, que criou em mim uma certeza que é inabalável. Eu não sei explicar, mas já me aconteceu de tudo e eu nunca perdi a fé. E aconteceram-me coisas graves e eu nunca perdi a fé. A fé sempre foi o meu ponto de partida para a vida. Porque é um dom, provavelmente. E se assim o é, estou muito agradecido. Mas acho que marcou mais esta certeza do que as outras coisas. Portanto, pronto, é isto. Acho que, não sei se foi claro.
Foi. É claro naquilo que tu também não dizes. Quando estamos a falar da fé e da nossa relação com o invisível, muitas vezes podemos zangar-nos, não é? Com aquilo que não vemos.
Uhum.
Ou podemos ir à procura. E há muitas pessoas que se perdem, não é? Nesta, e que se perdem da igreja ou se perdem da fé. Portanto, eu acho sempre importante ter testemunhos de pessoas para quem isso é inabalável.
Uhum.
Embora, por exemplo, eu acredito numa coisa maior do que eu, mas não acredito particularmente na igreja.
Sim.
Porque acho que a igreja tem demasiados veios de corrupção com os quais eu não concordo.
Claro.
E depois são emanações de um tempo, não é? Como tu dizias, o tempo da igreja não é o tempo dos homens, é outro.
Sim.
E às vezes isso pode não ser o suficientemente rápido. Mas acho, e concordo contigo, que.
Mas eu também acho que é. Ou muda comigo lá dentro, ou se eu não estiver lá, não muda de certeza.
Por exemplo, é que a igreja anglicana tem este lado muito feliz de, sei lá, as pessoas casam-se, os sacerdotes casam-se, toda a gente
com
se casa com toda
quer.
A gente, com quem querem, né? Ana Bolena deixou isso. Mas há esta dimensão de toda a gente. Isso é uma coisa muito, muito bonita, sobretudo quando quem viveu em Inglaterra como eu, que é tu atravessas a rua e as igrejas têm bandeiras LGBT à porta.
Uhum.
E isso é uma coisa de que a mim me atrai, em vez de ser o contrário.
Percebo.
É tipo, eu aqui posso estar.
Sim.
Sem ter que estar de alguma forma.
Ou aqui é um lugar onde eu posso procurar sem negociar, é isso.
Sem negociar. Mas, mudando de assunto,
sim,
que é para sairmos daqui. Agora que o tempo passou, depois trabalhaste com pessoas com deficiência durante muitos anos.
Sim.
Que é uma coisa muito complexa, ou não? Foi evidente para ti, no seguimento desta história da Itália?
Foi em Itália, eu acabei o seminário e pensei assim: não quero ir já para Lisboa, porque achei que ia encontrar as pessoas todas um bocado a compadecerem-se de mim e não estava com pachorra para essa
situação.
Não estava com cabeça para enfrentar isso. E então pedi ajuda ao John, que era um amigo padre, disse: preciso de ajuda, preciso de um trabalho aqui em Itália, porque eu queria ficar mais um tempo.
Uhum.
E ele encontrou-me este trabalho: olha, vai visitar esta cooperativa, trabalha com pessoas deficientes, eles são meus amigos, vê lá se gostas. Eu fiz um mês de estágio lá que não correu especialmente bem, porque houve um que depois se tornou meu amicíssimo, que era o de Cesare Paltrinieri, que era um tipo com um atraso. Eu não sei usar os termos em português, que não
dizem italiano.
Com uma disabilità mentale grande.
Com desafios de cognitivos.
Sim, muito grandes.
Uhum.
Que filho sair das tribeiras, e aquilo foi um horror. E a culpa foi minha.
Porque teve um episódio,
um surto, e aquilo correu muito mal. Depois tornámos os maiores amigos, porque eu fiquei lá a trabalhar.
E depois também aprendeste a linguagem, se calhar, certa, não é?
Sim, 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 sim.
Te relacionares. As pessoas fogem das pessoas com deficiência. A sociedade foge delas, não é? Em Portugal são praticamente invisíveis.
Sim.
Não contrariamente a outras sociedades. Na italiana não sei como é que é.
Se bem que eu te vou dizer uma coisa. Havia pessoas.
Este dedo foi para o ar que eu vi.
vou dizer uma coisa.
Vou-lhe dizer.
Havia pessoas na cooperativa que estavam lá como utentes.
Sim. Que não tinham nenhum tipo
que
de deficiência.
Assim, esta pessoa em Lisboa tinha uma mercearia.
Pois porquê?
Ou estou a vê-la conduzir um táxi. Não sei se em Itália existe uma certa.
Mas os italianos, tu conheces melhor do que eu, mas a ideia que eu tenho é que os italianos são piores do que nós nesse aspecto. Vai! Pronto!
São piores no sentido em que ou és top of the top.
Sim.
Ou és disabile.
Ok.
Eu juro que eu encontrei pessoas que esta pessoa tinha uma vida funcional em Lisboa. Não precisava estar numa instituição.
Ok. Uhum.
Acho que em Portugal nós temos uma tolerância grande, apesar de tudo.
Sim, mas quer dizer, mas não é uma sociedade preparada para acolher a diferença. Tipo, não tens rampas nos sítios quase para as pessoas passarem se tiver uma cadeira de rodas.
Estamos a fazer caminhos, estamos a fazer um caminho nesse sentido. Vai-se vendo alguma diferença.
Sabes quantas pessoas em Portugal têm deficiência?
Não faz
algum
ideia.
Tipo de deficiência? Um milhão. Um milhão.
É imenso.
É.
Nós somos quantos?
Somos 10. 10 a 11.
É um décimo.
Sim. Um décimo das pessoas que moram neste país tem algum tipo de deficiência. E não me
Mas,
parece...
por exemplo, nós somos deficientes.
Não, Vasco. São por sermos gays.
Quem fez os censos? Só para perceber nos censos.
Não sei quem fez este levantamento, mas acho que não.
Ok. Então um milhão é imenso.
É, parecendo que não, até um bocadinho. E portanto, a dúvida é: eu não acho que, olhando à volta, que a nossa sociedade esteja muito preparada para estimular oportunidades de emprego, salvo exceções. Tu sabes mais
sim,
que eu,
sim,
mas
sim.
Salvo algumas instituições que se focam nisso. eu acho que a maior parte das pessoas leva vidas completamente invisíveis.
Sim.
Não é? Sobretudo pessoas que têm algum tipo de deficiência cognitiva. Não vês uma espécie. Por exemplo, em Inglaterra acontece imenso isso. Há muita. Tu vês muitas pessoas que ou têm alguma limitação física ou têm até tipos de disability que não são visíveis.
Uhum.
E portanto, por exemplo, no metro tens isso a dizer. Se tiver algum tipo de deficiência, mesmo que seja invisível, pode-se sentar aqui.
Okay.
Isso são todo o tipo de doenças autoimunes e muitas outras, no caso não estou a dizer bem, mas alguns tipos de deficiência que não, uhum, são imediatamente visíveis para nós.
Sim, sim. Um problema nos ossos não é visível.
Sim, por exemplo. O que é que esse tempo a trabalhar com pessoas, todas elas tão diferentes, te ensinou? Isso da mercearia, já percebemos?
Olha, eu apaixonei-me no bom sentido. Tem que se ter sempre cuidado.
Pensei.
Desculpem com este riso. Por pessoas com deficiência, percebo. Encontrei amigos verdadeiros. Ou seja,
porque os viste como pessoas e não como as suas características.
Exatamente. Vi pessoas com deficiências a fazer coisas incríveis, Rui. A cooperativa tinha uma exposição anual, tinha um festival anual de habilidade diferente, era assim que se chamava. Uhum. Habilidade diversa, habilidade diferente. Havia exposições de quadros lindos. Havia pessoas a fazer coisas em teatro com deficiências profundas, coisas incríveis.
Uhum.
E eu vi um lugar que chamava toda a gente a construir coisas boas. Estás a perceber?
A utilizar os seus talentos em,
sim,
prol da comunidade.
Uhum. E ensinou muito sobre o que é amar e ser amado. Porque é um amor que é carnal. Eu não posso estar numa sala. Eu às tantas estava no ateliê de pintura. Eu não posso estar no ateliê de pintura. Tinha lá cinco pintores, uhum, pessoas com deficiência que eram pintoras. Tinha lá cinco pessoas a quem eu não podia não ligar a cada segundo do tempo que passávamos juntos.
Uhum.
Não podia estar no computador a fazer coisas enquanto eles estavam a pintar. Todo o amor é demonstrado, percebes? E tanto da minha parte, porque se eu não tiver a dar atenção ao Cesare Paltrinieri, ele tem um ataque.
Uhum.
E portanto, quando ele está, eu tenho que estar presente 100%. E portanto, tudo o que é problemas da minha cabeça, tudo o que é coisas que eu achava que eram os problemas da minha cabeça, deixam de existir, porque a coisa mais importante neste momento
é estar disponível.
É estar disponível.
Uhum. Disponibili.
E tanto é eu em relação agora parece que sou eu para,
não,
eu para
os outros, situação, sim,
mas
é?
Tanto o Cesare Paltrinieri, quando tinha que mostrar que gostava de mim, era só com um abração gigante. Dizer, não existe conversa, né? É tudo demonstrado. Todo o amor é demonstrado. E isso faz-te crescer livre, faz-te sair dos teus problemas, faz-te abraçar a diversidade, perceber que hoje em dia eu não me escandalizo com nada hoje em dia. Não sou ninguém, não sou nada de especial, mas não me escandalizo com nada porque já vi tanta coisa.
Uhum.
E acho tudo tão normal que.
E se informa o teu trabalho de ator?
Informa o meu trabalho de ator, informa a minha presença na igreja. A não me escandalizar. Percebes o que eu estou a dizer?
Uhum. Não te choca?
Não me choca. Ou seja, não me choca que de repente uma pessoa nunca consiga aceitar a minha diversidade. Percebo que ela também há de ter os seus limites. Informa o meu trabalho de ator, sim.
Quando voltas. Desculpa, ias dizer alguma coisa?
Nada.
Ah, quando voltas para Portugal e decides logo, é agora?
Não, eu tive 5 anos no Val da Cor, numa comunidade de recuperação de toxicodependentes, que é um sítio incrível que existe em Almada, onde há pessoas que estão a lutar contra a dependência da droga e do álcool e outros vários tipos de dependência. E estive lá a trabalhar 5 anos e foram 5 anos muito incríveis. E depois, no fim do último ano, o cansaço começou a pandemia. E eu fiquei muito disponível para o trabalho porque estava sozinho em casa. E isso aumentou um bocado o meu cansaço. E diante deste cansaço e diante da possibilidade, não sei se te lembras, na altura nós achámos que íamos todos morrer. Uhum. As primeiras semanas foi
para mim. Eu lavava caixas de bolachas.
Lavavas?
Lavava.
Não, mas havia a ideia que não sabia onde é que isto ia parar e que iríamos ficar em casa para sempre. Quer dizer, não.
O que eu acho curioso.
Eu dou graças a Deus de sermos portugueses, porque eu acho que nós portugueses.
Isto foi Deus.
Não, porque os portugueses, assim como assim, dão-nos as regras, mas pronto. Mas
eu acho que as pessoas seguiram as regras.
Eu vou lá abaixo à mercearia.
Talvez vá beber um café. Lembras-te daquela fase em que se podia buscar cafés e as pessoas juntavam-se tipo 20 pessoas?
20, quer dizer, isto é Portugal no seu melhor.
Sim.
Dizer, graças a Deus estava em Portugal. Se eu estivesse em Itália e não pudesse ir para uma beira do
café. Foi horrível, foi muito violento.
A Itália foi muito violento.
Sim.
E também por causa disso as regras foram seguidas de maneira mais estrita. Mas se estivesse noutro país que seguisse as regras à risca,
uhum.
eu tinha enlouquecido. Quer dizer, não poder ir beber um cafezinho à rua.
Meu Deus, tirou-me tudo.
Tiram-me tudo.
Como é que é possível? Tenho o mundo a acabar e nem posso pôr um café. Então a pandemia foi uma oportunidade. Então.
Às tantas, eu estava muito cansado. Nananana, e o meu irmão pegou em mim, levou-me a jantar fora e disse assim: agora, ou te despedes, ou eu vou lá despedir-te. Vou lá falar com o teu chefe e despeço-te. E vais-te inscrever na escola de teatro.
Mas porquê que a ideia de continuar era impensável?
No
Vale da Cor?
Não era compatível.
Mas a erosão desses trabalhos, porque há pouco estávamos a falar do teu tempo com pessoas com deficiência e depois dependências muito pesadas.
Uhum.
É preciso uma grande capacidade de gestão tua.
Minha pessoal?
Claro. Ou tu não vês isso assim? Pensas que a minha vida é tão abençoada que perto nem vale a pena. Um bocadinho estou a ter esta vibe. Já era, a minha vida é tão fixe que nem sequer me posso queixar.
Um bocado, eu penso um bocado assim.
Uma coisa muito cristã também.
Sim, minha avó era, sim, mas a minha avó era muito assim também. A minha avó era super descomplicada.
Uhum.
Minha avó se apitou.
Tá, não ligo o complicómetro.
Sim, era a pessoa mais complicada que havia.
Então,
muito cedo, trabalhava no chapitou, criou 5 filhos. Quer dizer, foi assim.
Não vale a pena catastrofizar, não é?
Sim. Agora, em companhia, tudo se faz bem. Eu fiz as coisas sempre procurei a ajuda dos meus amigos e das pessoas com quem trabalhava.
Uhum.
Isso é importantíssimo. Em tudo na vida.
Sim. As dependências. Muitas pessoas lutam contra dependências a vida inteira, não é?
Uhum.
A adição é uma doença para sempre.
Uhum.
O que é que isso te ensinou sobre esse universo? Porque eu acho que se fala pouco, sobretudo da recuperação, da reconversão das pessoas, das pessoas que procuram ajuda. É preciso ter esse ímpeto interior para conseguir saltar ou alguém ajudar faz toda a diferença.
É preciso pedir ajuda. Acho que sozinho é muito, 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 se não quase impossível. É preciso ajuda, é preciso mudar o mindset. A vida de comunidade é muito importante. A abertura aos outros. A pessoa é um estilo de vida que também é preciso mudar. Eu vivo completamente a invejar a determinação de quem faz este caminho. É uma coragem, é uma força que é absolutamente comovente.
Então o teu irmão diz: vou lá despedir-te se tu não te despedes.
Mas eu despedi-me, que achei que era melhor eu ser eu a fazer a conversa.
Me parece-me um bocadinho melhor.
E
disseste: vai ser agora. Aí vai-me nossa
senhora. E inscrevi-me na ACT. Uhum. Onde estive nos últimos 3 anos a fazer o meu curso de
atores. E foi o teu sonho? Viveste um sonho?
Foi tanta coisa ao mesmo tempo. Porque entretanto também as pessoas começaram a valorizar o meu trabalho nas redes sociais.
Foi equiparado, foi ao mesmo tempo?
Sim, mais ou menos, sim.
Em paralelo, sim.
Sim, sim.
Portanto, a tia Beli, a professora Regina.
A tia Beli mais recente, mas a professora Regina. A Inês AP, a primeira impulsionadora da professora,
sim,
Regina. Por acaso, a Inês foi assim, foi a primeira. Que engraçado. E portanto foi tudo assim um bocado um sonho. Quer dizer, a entrada também para a Notable, onde eu estou muito feliz e muito agradecido. As pessoas reconhecerem o meu trabalho, quando as pessoas me vêm dizer na rua que adoram as coisas que eu faço, é fantástico. Depois tive ocasiões ótimas na escola, na ACT, quer dizer, de aprender coisas incríveis, foi essencial. Foi essencial. E ainda. E considero que não acabei de estudar.
Nunca se acaba.
Acho que vou precisar ainda de trabalhar muito.
Porque queres ser ator?
Hã?
E que és ator? Já consegues dizer que és?
Não sei, eu digo que sou ator. Mas porque sou. Eu não tenho papas na língua.
Ah, sei lá, não tenho nada medo das palavras.
Eu trabalho como ator, não é? Portanto, sou ator. Sou ator na medida em que é o que eu faço. Agora, se sou bom ou sou mau, acho que sou mau.
Achas que és mau?
Acho.
Porquê?
Porque eu sou, sobre mim acho sempre as piores atrocidades.
Mas como é que tens tanto tempo para dares toda a tua generosidade aos outros? Não sobra nada para ti? Tem que sobrar para ti? Ou não?
Pois, se calhar preciso trabalhar nisso.
É que eu acho que uma das coisas mais...
Mas eu acho que não é uma coisa que imped... Ou seja, não é uma coisa que me condicione. Ou seja, não vou deixar de fazer um trabalho como ator por achar que sou um ator. Acho que se as pessoas me escolheu e quer que eu vá, é porque eu posso contribuir de alguma maneira. Mas quero sempre melhorar.
Então, mas isso é o que é importante.
Sim.
E tens que errar muito até... Os grandes atores são velhos normalmente, não é? Então eles têm que passar por um processo de depuração, não é? E eu também acho a mesma coisa. Quando comecei também que achava que era péssimo. E agora estou um bocado melhor. Mas acho que nunca estarei bem.
Eu acho que sou uma fraude.
Achas?
Eu acho que sou uma fraude.
Não podes ser uma fraude, se não tinhas durado tanto tempo.
Não sei explicar.
Mas porquê?
Eu outro dia estava a gravar a série do Madeira. Estava a fazer não sei o que assim, ai, quando esta
o bairro
gente...
do humor, não é?
O bairro do humor. E assim, quando esta gente me apanhar, ai que vergonha que vai ser.
Mas isso acontece sempre, Vasco.
Quando eles perceberem que eu não sei fazer isto, ai que vergonha.
Mas o Cillian Murphy acha que é uma fraude. Percebes? As pessoas todas que são. Muitas, há pessoas que têm um ego bem desenvolvido e acham sempre pessoas melhores. E têm esta.
Mas eu invejo essas pessoas.
Mas eu acho que há uma coisa boa a dada altura que é tu perceberes que te estás a sabotar. Não é? Que é se tu estudaste, fizeste o teu caminho. Aprendeste ferramentas e agora estás a aplicá-las, mas é natural que nos primeiros trabalhos não estejas tipo, ai meu Deus, ele agora é o.
Exatamente, exatamente.
Meryl Streep, ninguém tem essa expectativa. Há umas figuras que, estranhamente, desde que têm 5 anos, são
incríveis,
fantásticos. Mas não quer dizer que não errem, depois têm outros problemas. Eu acho que é sempre bom, mas eu aprendi isso há pouco tempo, essa coisa de. Afinal de contas, eu não sou assim tão mal.
Ou... Foi,
não foi há muito tempo. Inglaterra foi muito importante para mim, mas eu, como tu, estudei tarde, não é? Tipo, eu só fui fazer um curso, tinha 32.
E eu acho que foi ótimo fazer o curso tarde, não achas?
Acho que sim.
Porque, por exemplo, já aquela coisa de miúdo sair de liceu, ir fazer exercícios de movimentos estranhos, é completamente diferente do que ires com 37 anos, que já percebeste.
Sim, que isto serve um propósito qualquer.
Serve um propósito.
Mas também acho que a dada altura é muito assustador sair da escola. E tu tiveste uma coisa meio esquisita que foi: tu ias trabalhando de uma maneira ou começaste a ficar conhecido a fazer as tuas coisas, que é uma sensação muito boa, não é? Uhum. Que é: eu sou bom nisto e as pessoas reconhecem-no. E depois tens o exercício mais complexo que é as outras dimensões todas, que são fora deste vídeo de 5 minutos, não é? E essas dimensões que tu vais trabalhando na escola e quando sais da escola e de repente tens que entrar num set, o que é que sentes? É uma coisa de... Eu não acredito que está a acontecer.
Vou sempre agarrado ao texto, sabes?
Sim, com medo que te falhe.
Olha,
alguma coisa.
Olha, lá um bocadinho, se eu ler mais uma palavrinha. Pode ser que se eu ler mais uma vez esta palavra que ela me entre.
Mas não é um bocado também largar? Não tens que largar um bocado e entregar para Deus, como diz o Manuel Moreira? Entrega para Deus.
Então paro. Beijinho para a Manela. Ela não tem estado bem.
Ela deu para mim, deitou-me muito abaixo.
Deitou-me muito abaixo.
Sim,
tão parvo.
Isso é um timing, não é? Esta coisa de ter
que
medo.
Dos textos.
Agora, texto nesta coisa. É de começar a trabalhar, no fundo, como ator profissional.
Ah, eu sou um bocado assim. Eu vou e pronto, bora. Olha o que ficar, ficou. O que é bom às vezes porque me tira de uma certa agitação, mas é mau também porque às vezes retira-te o esforço. Tipo, dizer, bem, eu não mereço isto, portanto vou fazer porque sim, depois chego lá e faço. Não sei se percebo.
Percebo, porque eu acho que há uma altura que isso de alguma forma congela o teu brilho, não é? Que eu fico com medo de estar a fazer mal, então fazes mesmo mal porque ninguém está, porque não estás confortável, não estás confiante, não é? Mas isso é uma coisa pela qual se passa.
A Dalila Carmo diz que o ponto de partida tem que ser sempre o relaxamento. Porque isso
não podes trabalhar a partir da tensão.
Exato.
Sim.
Outro dia estivemos a falar sobre isso durante um bom tempo. E foi uma conversa muito boa. Beijinhos, Dalila.
Beijinhos, estivesse a ouvir. Sabes que em Inglaterra, quando a última vez que estudei, que não foi este verão, uma das coisas que me diziam muito era quando eu quero muito que as coisas resultem bem, eu trabalho a partir de tensão. Ou seja, eu fico tenso. Uh-huh. Tenso porque quero que aquilo tenha dimensão e força. E sinto muitas coisas. E eles odeiam isso, né? Os ingleses detestam. Ou seja, eles são tensos, mas não querem falar sobre isso. E não querem nada de falar sobre isso. E
acham,
e interpretam.
Sim,
não. Mas eles, de facto, o que eles querem dizer é que se tu vieres de um sítio em que tu estás no limite frio e que estás a vir de um sítio que o teu corpo está disponível, tu até podes ir a essa tensão, mas essa tensão não é só o que tu sabes fazer. E há pessoas que são atores que vivem dessa tensão sempre. E eu tenho essa tendência às vezes.
Sim.
Portanto, eu sou muito relaxado quando apresento como apresentador, mas também quando comecei era super tenso. Uhum. Errado o microfone. Hoje em dia não. Mas lá está, é o que eu estava a dizer. Acho que estas coisas, tu há pouco dizias, eu acho que sou uma fraude. O tempo provará que não. Mas tens que trabalhar para a coisa, não sei, ficar mais tranquila, não é? Digo eu.
Sim.
Eu nesse aspecto não estou tão diferente de ti.
Eu outro dia ri-me com a minha terapeuta sobre este assunto. O seu padre mandou uma mensagem para a minha agência para quando as pessoas descobrirem que eu sou uma fraude, eles me avisarem logo. E eu depois venho logo aqui, está bem.
Mas isso é uma coisa que, imagina, gravas uma coisa e depois vais para casa pensar sobre isso? Ficas a reviver a cena na tua cabeça?
Por exemplo, isso no teatro é mais fácil porque tu consegues trabalhar no dia a seguir aquilo que tu achas que erraste no dia anterior, não é? Quando tu vais, agora quando fui gravar esta coisa do Madeira, era gravar uma vez e depois estava feito.
Pois.
E está bom, obrigado. Sim, mas obrigado o quê?
Não acabei.
Obrigado o quê? Eu ainda estou a aquecer. Vem a gravar. Eu quero fazer outra vez. O que me ensinou, tipo, a primeira para a segunda vez ainda fui meio relaxada, a terceira vez já não fui relaxado, já fui em personagem de casa.
Claro. Claro. Qual é a personagem que mais gostas de fazer nos teus vídeos?
Que mais gosto de fazer?
Que sim, que mais prazer te dá?
Depende muito.
É a Tia Bli?
Depende muito. Tia Bli, se calhar é mais. Sai assim mais facilmente.
Embora seja uma coisa tão distante de ti.
Sim, divirto-me a pensar nas coisas. Agora, acho eu as minhas personagens são coisas tão fora de mim que eu depois vejo e rio-me. Mas não é porque eu me acho graça a mim, é porque eu acho graça, por exemplo, à Regina agora endoideceu e ficou plena. Estás
sim,
a ver?
Sim.
E eu acho graça, tipo, ela está doida, olha para ela. Tipo, fica a ver de fora.
E portanto, estás bem com esses vídeos ficarem disponíveis ao eterno?
Nunca pensei nisso. Não vou pensar agora, senão.
Não começo agora a pensar, até porque temos que acabar a entrevista daqui a nada. Eu acho que é bom isso, tu teres esta coisa de tirares alegria disso, não é? Podias não tirar e tiras.
Às vezes é um sofrimento.
O que é um sofrimento?
Às vezes eu sinto que o público me está a pedir coisas e que
já não te apetece fazer.
Eu estou numa fase. Não é não me apetecer, eu estou muito cansado. Estive a ensaiar esta peça e agora já estreou, mas. Durante os ensaios, quer dizer, de manhã estava a gravar. Às vezes fui gravar Eduardo Madeira, depois tinha ensaio, depois. Quer dizer, foram os últimos meses foram muito cansativos. Sendo que antes do verão morreram as minhas duas avós, portanto, eu estou muito cansado. E portanto, não tenho essa disponibilidade ultimamente para dar com facilidade aquilo que as pessoas me pedem. Mas eu percebo que a minha missão é um bocado esta, quer dizer, as pessoas, isto faz bem de certa forma às pessoas. Há pessoas que às vezes vão tristes para casa e mandam uma mensagem a dizer assim: vá, estava tão triste e fiquei tão contente de ver o seu vídeo. Portanto, sinto um bocado esta responsabilidade de ir fazendo. Sinto que ultimamente me custa muito sentar, pôr a camisa, buscar a coisa, pôr o
filtro com o chapéu errado.
Pôr a voz, pensar na voz, o que é que eu vou dizer. Depois isto tem que ser dito de uma maneira mais rápida.
Nós somos péssimas.
Mas pronto, vou fazendo. Com menos facilidade do que fazia há uns meses. Eu espero que volte a ser fácil. Para mim e para as pessoas.
Tu partilhas com os teus amigos e com o Pedro as tuas ânsias? Ou és muito metido contigo mesmo?
Partilho. Sobretudo com o Pedro. Falo muito, estou sempre a... E Pedro, graças a Deus, metade não ouve.
Metade não ouve, como?
Sim. Porque eu sou muito impulsivo a falar. Eu chego a casa, aconteceu uma coisa errada no meu dia, aconteceu tudo mal. Estou ali meia hora a disparar para todo lado. E o Pedro às vezes ouve, outras vezes não ouve. E ainda bem que é para não ficar a registar tudo aquilo que eu digo.
Qual é a importância do amor na tua vida?
É muito. O amor, todos os tipos de amor, não é? Todos os tipos de relações afetivas que vivo são essenciais na minha vida. Seja as amizades, seja o Pedro, seja a minha família. Acho que é isso que me mantém em pé, tenho a certeza. Eu não tenho uma cabeça fácil. E os meus amigos é que me mantêm em pé.
Não ter uma cabeça fácil quer dizer que gostavas de desligá-la?
Já quis muitas vezes desligá-la, sim. É muito cansativo.
Essas coisas não te correm mal ou correm? Correm-te bem, só olhando de vida. Não sei a tua vida, não é? Não sabemos nada da vida uns dos outros, mas visto de fora.
Aparentemente é tudo incrível, não é?
As coisas estão a andar bem.
As redes sociais são uma mentira, não é? Mas isso já sabemos.
São?
São.
Ok.
Aparentemente, se tu fores ao meu Instagram, a minha vida é incrível. Mas eu estendo roupa, amigos.
Eu levo à espera que eu tinha estendo roupa, imagino.
Eu chego a casa, tenho que cozinhar, tenho que ir às compras, tenho que arranjar, tenho que. Ou seja, a vida é igual. Só que nós só mostramos aquele bocadinho simpático de se ver. Porque também é isso que as pessoas querem ver nas redes sociais, não estão para ver. As regras do jogo são essas. Mas sim, eu não mostro a minha cabeça complicada nas redes. Não se vê, não é?
Espero que tenhas papéis onde possas explorar.
É.
O que não mostraste ainda. O que é que tu gostavas muito de fazer? Tipo, se havia assim uma coisa agora, de repente aparecia aqui um gênio da lâmpada e dizia, esfrega aqui, e saíam três desejos, o que é que o menino queria? O que é que o Vasco?
Olha,
Diga lá que eu vou apontando. Pode ser que...
Gostava muito de um dia voltar à Itália para trabalhar como ator, em específico com o Sorrentino.
Ah, claro.
Ou Guadagnino, um dos dois.
Sim. Como é que se diz? É Guadagnino?
Guadagnino.
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 G-N-I-N-O, não é?
Sim, Luca Nino. Guadagnino.
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 Sim.
Estou a dizer mal, eu sei, mas não faz
Luca
mal.
Guadagnino.
Sim, que fez, por exemplo, o Queer agora com o Queer. Daniel Craig.
Fez o
Call Me By Your Name.
Que é um filme muito bonito.
Que eu não gosto de nada.
Não gostas?
Não.
Porquê?
Porque...
Já falámos sobre isto.
Já falámos, não já?
Já. Não vamos chatear as pessoas com isso.
As pessoas iam adorar, por acaso.
Com a tua opinião estúpida sobre o que brincar.
Não faço ideia com a ouvida este programa. Eu mando os lessons daqui a bocado.
Estou a brincar.
Gostavas muito de trabalhar em Itália com a sua Rentino.
Não, mas o que é que não gostaste do Call Me By Your
Name? Agora não tenho tempo, temos que ir embora daqui a nada.
Portanto, durava fazer isso.
Sim.
Estou a fazer em termos de... Eu tinha um desejo grande de ser levado a sério no teatro e não só pela comédia e pela leveza. E sobre isso tem nascido ultimamente um desejo muito grande de fazer um monólogo que estivesse ligado à saúde mental. Mas eu não gosto de estar sozinho em palco, portanto também não sei se é.
Acho que se calhar. Mas se calhar é esse o desafio.
Sim. Não tenho monólogo, tenho que escrever.
Acho que devias. Então agora podemos ver-te em Pequena Loja de Horrores.
Sim, no Auditório de Santa Joana.
Está a ser giro, está até quando? Quer dizer, quando isto for para o ar, não sei se ainda está.
Está até ao fim de dezembro.
Ah, então teremos a oportunidade.
No Auditório de Santa Joana, sextas, sábados e domingos, Pequena Loja de Horrores.
Um mega clássico, este Little Shop of Horrors, dos musicais.
Alan Menken, que foi quem compôs. Todas as músicas que nós temos da nossa infância da Disney foram compostas
por ele.
Sim, a Pequena Sereia, o Longe, aqui, o Part of Your World, isso é dele.
Ah, uau.
O Aqui no Mar é dele.
Aqui no Mar.
As Noites da Arábia.
Ah, já sei, do Aladino.
Do Aladino. Imensas coisas, giras que nós temos no nosso ouvido são dele. Portanto, musicalmente aquilo é incrível. Depois, para mim, está a ser um grande desafio porque eu estou a fazer uma personagem que é completamente fora de
ti?
De mim e à qual me custou muito a chegar. E eu confesso que cheguei sou capaz de ficar um bocado aquém. Mas foram meses de ensaios muito duros, porque aquilo era complicado de fazer. Mas pronto, está feito e está estreado e está bom para se ver.
És feliz em palco? Ou custa-te mais do que és feliz?
Sou feliz, sim, feliz. Sou muito feliz em palco.
O que é que tens debaixo da língua? Última pergunta.
Não tenho nada.
Tens nada?
Debaixo da língua em que sentido?
Sei lá. Que tu guardas.
O que é que eu guardo?
Que tu não dizes a ninguém ou que dizes pouco. Ou que, ou coisas que se calhar não guardas nada debaixo da língua. A pessoa, a ideia de debaixo da língua é coisas que nós não verbalizamos normalmente. Ou já verbalizaste tudo porque agora fizeste um curso de ator e estás completamente livre?
Eu infelizmente digo tudo aquilo que penso.
Porquê infelizmente?
Porque às vezes não, nem sempre é fixe.
És pouco diplomata?
Sim. Ah não, calma.
Tens uma coisa para dizer.
Não tenho nada para dizer, não é verdade, eu não digo tudo aquilo que penso. Então o que é que eu tenho baixo da língua?
Espero que não, que eu disse alguns segredos e não queria que fosses dizer. Disse alguns segredos que não queria que fosses dizer.
Não.
És bom a guardar segredos?
Sou.
Boa.
Sou porque fiz isso da vida durante muito tempo.
Claro, és quase foste padre, não é?
Quase fui padre, fui terapeuta.
É importantíssimo. Sim, sim. Por favor.
Diz, Rui.
Não estou à espera que digas o que é que tens debaixo da língua.
Como é que te sentes?
Eu não temos tempo agora.
Estou a brincar. Tenho debaixo da língua que gostava de viver num mundo. Olha, onde eu pudesse dizer tudo aquilo que sinto. Sim, talvez.
Muito bem. Vasco Pereira Coutinho, convidado esta semana do Debaixo da Língua. Tu, quando é que estreia esta série? Não sabes?
Do Bairro do Humor. Não sei, mas vai ser na RTP.
Vai ser na RTP, é o Bairro do Humor. Vasco Pereira Coutinho, que também pode ver em Pequena Loja de Horrores. Diz onde? No auditório?
Auditório de Santa Joana.
Pronto, até.
O Manuel Moreira diz que eu não posso dizer Santa Joana Princesa, que é pseudónimo, é só Santa Joana. Uma noite inteira que as pessoas perguntaram: é no auditório Santa Joana Princesa? Para de dizer princesa, que pseudónimo.
Manel.
Santa Joana.
Claro, Santa Joana. Auditório de Santa Joana. Vasco, obrigado por teres vindo.
Obrigado eu, Rui. Foi gostei uma conversa muito. Ótima.
Também gostei muito. Fiquei com pena, não fomos péssimas, mas podíamos ter sido mais.
Temos ter sido péssimas.
Péssimas, mas não fomos.
Temos que fazer outro programa tá só bem. Para sermos péssimas.
Está bem, está combinado. Debaixo da Língua. Vasco Pereira Coutinho no Debaixo da Língua. Voltamos com mais um episódio para a semana. E se tem vontades até ao final do ano, se quer muito que eu entreviste alguém específico antes do Natal, pode ter, não sei, pode ter uma promessa qualquer que fez em Fátima de ouvir essa entrevista, já sabe, é só enviar-me para as redes sociais e eu darei o meu melhor. Não sei se consigo assim de repente o Elon Musk, mas podemos tentar, ele adora falar, pode ser que aconteça. Voltamos para a semana com mais um episódio. O Debaixo da Língua tem sempre um novo episódio à quinta-feira. Adeus.
Debaixo da língua.